no seu clássico A Cidade Antiga, verificava a origem da religião, e ele falava da religião no mundo mediterrâneo alargado em que nós nos inserimos, precisamente na terra onde os pais e os antepassados estavam sepultados, e que por isso mesmo constituía, no sentido mais denso, um património, e que depois da família para a tribo e para organizações mais vastas se perpetuava nesse culto, nessa memória, e formava um todo e definia uma pertença. Meus caros amigos e amigas, minhas senhoras e meus senhores, eu não tenho dificuldade nenhuma, e já estive e estou a servir dioceses, duas dioceses que conjuntamente têm metade da população do nosso país, de dizer que esta trilogia fundamental da religiosidade em geral é a mais marcante, quer naquilo a que as pessoas aderem espontaneamente, quer aquilo que as pessoas ressentem quando não é respeitado. A nossa terra, os do nosso sangue e os dos nossos mortos. E ai de quem tocar em algum destes pontos. Portanto, é nesta base tão geral da religião, que nós encontramos por todo o lado como um sistema de pertença prévia, e quando digo pertença, estou a dizer mesmo a formulação normal. Isto pertence ser assim, sem que seja preciso mais explicação. Eu estou a tocar em algo que, sendo geral, se verifica aqui na nossa religiosidade portuguesa, e basicamente assim. Isto é muito anterior ao cristianismo. É curioso verificar que dentro do cristianismo isto tive intenção. Porque quando nós estamos a falar em cristianismo, estamos a falar em quê? E até em termos religiosos. Estamos a falar na relação que uma pessoa concreta, historicamente situada, chamada Jesus de Nazaré, teve com estas três realidades básicas em que eu arrumo a religião. Porque, com certeza, Jesus de Nazaré teve a sua família, mas a certa altura, prezando, com certeza, essa família, destaca-se dela. E há até um episódio que os evangelhos retêm, em que quando Jesus sai de Nazaré da Galileia, onde tinha sido criado e onde tinha toda aquela parentela que os evangelhos também nomeiam, isso causa estranheza, e essa mesma parentela, essa mesma família de Jesus, vai no seu encalço para ele voltar para onde estava. E ele aí afirma que agora a sua família é outra, é aquela que se refere ao próprio Deus, e por isso tem uma abrangência universal. Há uma tensão em relação ao sangue, como há uma tensão em relação à terra. Jesus, com certeza que ama Nazaré, a terra onde foi criado, tem pena que depois os seus conterrâneos não adiram, chegará a dizer que não pode fazer ali nada de extraordinário por causa da falta de fé desses mesmos conterrâneos, mas depois chora sobre Jerusalém. Chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de ser como uma galinha que junta os pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não me deste atenção. Portanto, há esses dinamismos naturais, digamos atávicos, e que formam a religião básica, que Jesus também vive, como também vive os mortos. Jesus chora quando morre o seu amigo Lázaro, mas que depois alarga num sentido universalista. Dirá, por exemplo, em relação àquele culto muito situado e por isso mesmo polémico, ou em Jerusalém ou em Samaria, que agora o culto pode ser feito em qualquer lado, desde que seja feito em espírito e em verdade. Em relação aos mortos, mesmo chorando os seus mortos, ele também dirá a um que pede para ser seu seguidor: deixa lá os mortos enterrarem os mortos. É muito interessante, porque esta tensão subsiste na vida de Jesus, como subsiste no próprio cristianismo. Mas em relação a essas grandes determinantes da religião em geral, a terra, o sangue e os mortos. A nossa terra, mas a terra de todos, os do nosso sangue, mas outra família mais alargada dos filhos de Deus, os nossos mortos, mas relativamente assim, porque o horizonte de vida ultrapassa a própria morte. Esta tensão, meus senhores e meus senhores, nós vemos-la subsistir no dia-a-dia daquilo a que chamamos a atividade pastoral. Há bocadinho dizia que que agora como português, e se eu fizesse algum distanciamento em relação à minha profissão católica, eu agradecia o facto de esta subjacência, que por vezes é difícil, muito difícil de equacionar e de gerir, e pode se tornar até muito perigosa quando se torna um fator identitário agressivo, e muitas vezes acontece isso, digo eu, temos muita sorte como portugueses, de apesar de tudo, e com as características que o professor Parreira teve a simpatia de acentuar, o catolicismo manter uma ductilidade e uma capacidade de administração destes dinamismos e destes determinismos que tornam a nossa ambiência muito respirável. Porque se não fosse assim, seria mais complicado. E onde não é assim, seja em que chave religiosa for, complicado é. E a religião torna-se um pretexto de sentimentos muito atávicos, indeterminados, tumultuosos e até agressivos. Sobre este fundo, que aliás permanece, nós tivemos sucessivas afirmações ou presenças religiosas agora mais definidas. Tivemos, com certeza. E, enfim, sob o fundo comum desta religiosidade natural, que subsistia também na Península Ibérica, ainda estamos muito longe de falar em Portugal, assentou aquilo que os romanos trouxeram. Nós não nos podemos esquecer que desde o século I a.C. até ao século V, nós estávamos integrados numa grande unidade civilizacional, cultural e religiosa, que era o Império Romano. Império Romano, que também por isso mesmo, por ter os seus deuses, sublinho seus, mesmo que dentro deste panteão eles incluíssem os deuses de toda a parte e depois com uma acentuação especial dos deuses protetores do Império, se não mesmo dos imperadores divinizados, viveu o cristianismo do território ibérico durante muito tempo. E a intenção, porque nós sabemos que por causa de não cultuarem estes deuses, os discípulos de Cristo, portanto os cristãos, eram mal vistos, eram vistos até como alguém que atentava contra a segurança do Império, que era religiosamente assegurada, segundo a religião pagã. Sabemos que essa é a causa mais determinante daquelas várias perseguições que os cristãos sofreram aqui na Península até ao século V. De qualquer maneira, esses deuses que muitas vezes encobriam divindades anteriores, nós temos aqui perto, ali perto de Vila Real, um santuário, a Panoias, não é? Um santuário antigo, possivelmente local, que depois foi recoberto com divindades como Serapis ou Esculápio, que eram divindades curativas que o Império Romano também tinha. Isso permaneceu. Temos outros casos até na nossa designação toponómica, de referências pagãs ou do tempo dos romanos que subsistiram até aos nossos dias. Se quiserem contar a quantidade de topónimos Monsantos, Fontes Santas, Águas Santas, né, precisaríamos sair do Porto, que nós temos, enfim, por todo o território português, tudo isso nos manda muito lá para trás, e as romarias que se continuam a fazer, e nem é preciso ir ali ao Senhor da Pedra, permanecem, continuam com cultos de uma religiosidade que mais ou menos batizada com nomes cristãos é a velha religiosidade da terra, do sangue e dos mortos. Sobre isso, enfim, assentou o cristianismo, que aqui chegou, partiu sobretudo do século III, ainda mais do século IV, quando há as primeiras organizações eclesiásticas, essas a que o professor Barreto referiu, em torno dos bispos, com os sucessores dos apóstolos, assim retidos pelas comunidades cristãs, e depois com circunscrições territoriais, que só a pouco e pouco se foram definindo nas chamadas dioceses. Como sabemos, aqui no Porto, as primeiras referências são do século VI, quer aqui a Porto Escala, quer mais lá para dentro a Menedo. Mas essas primeiras comunidades cristãs tiveram muita dificuldade, como ainda hoje têm, em superar esse fundo atávico da religião remanescente. Nós temos um caso que também toca neste território da Antiga Galécia. A Antiga Galécia era maior do que a atual Galiza, começava pelo menos aqui no Douro e até ao Cantábrico. Enfim, o seu centro não era Compostela, era Braga. E nós temos um homem muito importante que veio, enfim, do que é hoje a Hungria, que ainda não era Hungria, nem havia lá húngaros, era a antiga Panónia, Martinho de Braga ou Martinho de Dume, e que se estabelece aqui no século VI, e que é muito importante na passagem dos suevos, que entretanto aí se tinham estabelecido já depois da queda do Império Romano, para o cristianismo, e o cristianismo ligado a Roma. Chamemos de católico para abreviar. É muito interessante que Martinho de Dume tem um escrito, é de meados do século VI, tem um escrito chamado De Correcione Rusticorum, acerca da correção ou da conversão dos rústicos, dos camponeses, que tem um catálogo de práticas, que eram práticas pagãs que continuavam muito vigentes, apesar deles, entretanto, terem sido batizados e oficialmente serem cristãos. Ou seja, e para ser breve, a tal tensão entre a religião que permanece, chegamos até a tábica, se quisermos, muito, enfim, etnográfica, quase folclórica, sociológica também, cultural, e a proposta cristã, que levaria a outra coisa. Por exemplo, Martinho de Braga ou de Dume insurge, então, mas como é que é isso? São cristãos e continuam-se a casar no dia de Vênus, que eles chamam sexta-feira. Então, são cristãos e em vez de irem aos lugares onde estão, enfim, os símbolos cristãos, continuam a ir para as encruzilhadas e continuam... Uma série de atavismos que, no fundo, têm a ver com essa religião tópica, situada, etnográfica a que eu referi. Mas o mais interessante é que 10 séculos passados, e para a mesma região aqui da antiga Galécia, e portanto à volta de Braga, nós temos protestos dos pastores da altura, e que vão no mesmo sentido. No sentido de que 2/3 daquelas práticas da religião natural remanescente, que no século VI Martinho de Braga verberava, pois ainda estavam perfeitamente reação no século XVI, 10 séculos depois. E eu agora dispenso-vos de vos dar manifestações ainda mais 5 séculos envolvidos. Mas não é preciso ser muito argudo para reparar como esses veios continuam e como essa tensão que eu julgo que constitui o próprio cristianismo, que não nega nada, mas quer superar tudo, na atitude de Jesus de Nazaré, mantém. O que é típico do cristianismo, e concretamente do cristianismo católico, que é mais sacramental no sentido vasto do termo, mais ligado também à sacralização do que é natural, dando-lhe outro significado à luz de Cristo, mas sem recusar essa base natural mesma, dentro de todo o cristianismo, das várias famílias cristãs, o catolicismo é o que conserva mais esse aspecto sacramental, em que as coisas da terra se tornam simbólicas das coisas do céu, sem negar uma coisa nem outra. Pois bem, nós podemos ver como esta tensão é fundamental dentro do próprio cristianismo e, em particular, do cristianismo católico, o que depois leva, exige muita serenidade, muita atenção, muita ductilidade na tal condução, digamos, pastoral destas realidades. Por isso é que eu digo, e digo por experiência própria e sobretudo dos meus colegas padres, que com todas as nossas dificuldades e com todas as nossas limitações, a começar pelas minhas, é efetivamente um ganho para a sociedade portuguesa que, entre aspas, a administração do religioso, no sentido genérico que eu estou a dar à palavra, seja feita dentro desta tradição católica. Estou perfeitamente convencido disso. Porque, como eu digo, há outras derivas. Há derivas mais tipo fundamentalista, ao pé da letra, mas perdendo-lhe o sentido, ou derivas, enfim, tão espiritualistas, que negam toda esta pertença à nossa humanidade comum, onde tem essa religiosidade transversal. O equilíbrio, eu creio que aqui é muito herdeiro dos antigos romanos, que a tradição católica procura fazer entre tudo isto, é benéfico e é positivo. Isto quanto à religião portuguesa, mas mais alguma coisa já agora. No século VIII temos a presença árabe em Portugal, é uma presença forte. E é uma presença que, enfim, mais no centro e no sul do que aqui a norte. Mas em grande parte do território português, no Algarve, prolonga-se até ao século XIII, até meados do século XIII. e dentro da religiosidade árabe-muçulmana, enfim, alguns aspectos como a dependência estrita da vontade divina, como ela vem articulada nos versículos corânicos, não quer dizer seria fácil chamar-lhe fatalismo, mas um certo determinismo, bem, isso talvez ainda sobe por aí, mais do que nós julgamos. Como também alguma herança judaica, porque como nós sabemos, a população judaica era muito grande em Portugal no princípio do século XVI, o que agravou tensões que já vinham desde o final da Idade Média, entre a maioria e a minoria, e que levou depois àquele sistema coercivo e drástico de controle que se chamou Inquisição a partir de 1536, mas grande parte dessa tradição, mesmo com a coloração cristã dos cristãos novos, mais ou menos convictos, permaneceu. Eu só vos dou um exemplo, é muito próprio da religiosidade judaica, aquele artigo, o segundo artigo da lei de Deus, não invocar o santo nome de Deus em vão.